Declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Solicito que a secretária faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Palavras do Senhor.
Solicito que a secretária proceda com a leitura da matéria do dia.
Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores Rondinha, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade em que encaminho em anexo os projetos de leis número 031 de 2014 a 034 de 2014. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pasquete, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade em que encaminhe anexo o projeto de lei número 35 de 2014. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente. Ezequiel Pasquete, prefeito municipal. Projeto número 31 de 2014. Altera o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Municipal número 2807, de 28 de abril de 2014, que autoriza o Executivo Municipal a realizar permuta de área urbana e da outras providências. Projeto 32 de 2014. Revoga a Lei Municipal número 2811, de 15 de maio de 2014, que altera o artigo 14 da Lei Municipal número 1675, de 15 de abril de 2002, que institui o regime próprio da Previdência Social do município de Rondinha e da outras providências. Projeto número 33 de 2014. Autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos especiais, incluir na LDO, EPPA e dar outras providências. Projeto número 34 de 2014. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, Caixa na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências. Projeto número 35. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, incluir na LDO e PPA e dar outras providências. Projeto Legislativo número 4 de 2014. Autoriza o Legislativo Municipal a firmar convênio com o CIE, sendo integrado em empresa escola e dar outras providências.
Passaremos agora ao grande expediente. Primeiro vereador, Marilene. Primeiro vereador, Júnior Périco, da bancada do PT.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente desta casa, secretário, assessor, demais colegas vereadores e o povo que talvez esteja nos ouvindo a partir de agora pelo portal da Câmara. Quero falar hoje um pouco sobre esporte. Estava acontecendo no município de Rondinha campeonato de futebol 7, que por alguns motivos não está mais sendo desenvolvido. Eu acho que a partir do momento que um campeonato é organizado, tem que haver disciplina, tem que haver regulamento, não pode acontecer o que está acontecendo. O professor Mauro organizou esse campeonato, eu estive aqui nessa mesma casa, numa reunião, e parecia que tudo iria dar certo. Só que com o desenrolar do campeonato, houve um problema de equipes que não compareceram ao campo de jogo. E não sei por que motivo ele parou o campeonato. Pois eu acho que a regra devia ser cumprida. Se o campeonato foi feito, se ele tem regras, elas devem ser cumpridas. Mas o grande problema é que meia dúzia de pessoas beneficiadas politicamente estão envolvidas nesse caso. E é uma vergonha. É uma vergonha, porque se não tem capacidade para tocar um campeonato, então entrega o cargo. Ou talvez esteja errado quem botou ele nesse cargo. Já não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu com o secretário de obras e agora o secretário dos esportes. Eu acho que se a pessoa certa não estiver no lugar certo, então pede para sair. Tem que se reconhecer se não tiver capacidade para exercer o tal cargo. Um campeonato que tinha 18 equipes, equipes que há muitos anos não participavam no campeonato em Rondinha, a equipe do Itabaiana de Baios, que há vários anos estava fora, a equipe do Bins, fizeram esforço, fizeram os times, para agora acabar em nada. Também temos times de Rondinha disputando a Taça Cotrizal, e chegou até mim queixas que vieram falar com o secretário e não disponibilizou ajuda nenhuma. Eu acho que a partir do momento que uma equipe está representando o município de Rondinha, o mínimo seria o transporte. Essas equipes tiveram que buscar patrocínio, correr atrás, se virar para poder ir jogar essas partidas. Eu acho que o CMD está aí, verba para o CMD tem. Então, um pouquinho mais de esforço, e talvez se precisar trocar o presidente do CMD, tem que ser trocado. Nada contra a pessoa do professor Mauro. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador, a vereadora Marfisa Pedon.
Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da Câmara, o nosso assessor jurídico, o secretário, colegas vereadores e demais aqui presentes, os que nos escutam via internet pelo portal da Câmara. A partir desta quinta-feira, os olhos e os corações estarão voltados para o Brasil, acompanhando as 32 melhores seleções de futebol. Nesta Copa, milhões de pessoas estarão visitando o nosso país. A seleção brasileira é a única que disputou todas as Copas do Mundo realizadas até hoje. Muitos criticam os investimentos feitos para realizar a Copa do Mundo no Brasil, mas pode ser uma porta de entrada para o turismo, o agronegócio e, além do mais, os investimentos feitos nos aeroportos, nas rodovias, nos estádios, entre outros, permanecerão beneficiando nós brasileiros. A Marivane Lunardi esteve conversando comigo e disse que está precisando de máquinas para cascalhar as proximidades da agroindústria, pois agroindústria que possui na comunidade de Linha Gramado, pois devido às chuvas não conseguem transitar. Eles já pediram as máquinas, a patrola, o cascalho, o rolo para compactar. Mas como no dia que eles pediram, as máquinas estavam ocupadas, foi uma retroescavadeira para resolver o serviço provisoriamente. Como se trata de uma agroindústria, a qual precisa de auxílio urgente, pois estão no auge de sua produção, com funcionários trabalhando, acho que devemos dar uma atenção especial. Peço ao secretário de obras que passe nessa propriedade para ver a real situação que se encontra. E, se possível, o quanto antes, seja feito o cascalhamento nessa propriedade. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Zico.
Vereador Zico do bairro. Quero cumprimentar Primeiramente, presidente da casa, secretária, assessor jurídico, colegas vereadores, quero cumprimentar aos ouvintes do portal da Câmara. Quero aproveitar para fazer um pedido. Hoje à noite fui procurado por algumas pessoas do nosso município, de que vão representar muitas vezes o nosso município através das invernadas, ou coral, ou futebol, de várias formas, grupos que saem fora do município para representar suas culturas e também representar o nosso município. O pedido que se é feito é de que o mínimo que a prefeitura pode ceder ao transporte para essas pessoas seja uma pessoa só, ou duplas, ou grupos. Então, eu vejo que quando sai pessoas fazer divulgação do seu trabalho, da sua cultura, merece sim investimento por parte do poder público municipal. Seja no transporte, dependendo da ocasião, também na alimentação. A gente sabe que tem pessoas que vão, uns já estão com poder aquisitivo um pouco melhor, tem uns com poder aquisitivo com dificuldades. Então, a gente pede aqui para que se dê uma atenção especial com relação a esses grupos que saem do nosso município representar as suas culturas e também representar o nosso município. Aqui está sendo feito um pedido, então, conforme as pessoas nos têm nos procurado. Também o pessoal que depende da escolinha de futebol me questiona hoje, procurei o Mauro, ontem procurei, hoje também, no seu local de trabalho, não encontrei, tive dificuldade em encontrar ele, mas o pessoal nos questiona por que que parou a escolinha de futebol no nosso município e que estão indo em Sarandi com recursos próprios. Também eles gostariam que voltasse a escolinha para nós, para os nossos filhos, porque alguns pais têm condições de colocar um veículo nos dias de aula e outros não. Eu acho que tem que se dar uma atenção especial a isso. Está acontecendo coisas nesse setor que a gente pede informação, e neste caso o Júnior já fez um comentário a respeito do campeonato de futebol 7. Eu acho que o mínimo que a pessoa responsável por esse setor tem que fazer é nos prestar conta, tanto para nós vereadores e para os munícipes rondienses, o que está acontecendo que parou o campeonato no nosso município. Há vários boatos e a gente, não só nós como vereadores, mas o público em geral de Rondinha merece saber o que de fato está acontecendo com relação à parada da escolinha e com relação ao campeonato de futebol 7. Também tem pessoas me questionando porque foi feito um concurso das soberanas e hoje tem dúvida. Será que sai a Rondileite ou não sai? Confesso que como vereador estou totalmente desinformado a respeito disso. Gostaria que alguém nos explicasse se vai sair ou não vai sair, ou por que que não vai sair a Rondileite. Tenho visto em outros municípios, a maior parte deles já fizeram as feiras, estão acontecendo outras feiras em outros municípios, a gente tem participado também, e eu acho que a Rondileite é uma feira muito boa para o nosso município, ela tem que dar continuidade, o que depender da gente aqui como vereador, quando vem os projetos, a gente sempre fez as liberações dos recursos que foram pedidos. Então, acho que alguém tem que nos responder isso, para que o povo fique um pouco mais tranquilo. Também quero comentar com relação à Copa. Algum tempo atrás, quando o Brasil foi sorteado que ia acontecer a Copa do Mundo em nosso país, era uma euforia, era uma alegria, muitos faziam festa, e com alegria que nós ia sediar esta Copa. Eu acho que é muito importante. Vejo hoje pessoas que não sabem nem o porquê protestando contra a Copa. Também Tive a oportunidade de, alguns dias atrás, ter viajado. Passamos por São Paulo, passamos por Passo Fundo, passamos por Porto Alegre, estivemos em Brasília. E pude ver, nos aeroportos e também por onde a gente passou, muitas melhorias. Tenho visto a imprensa, muitas vezes, mostrar só o lado negativo. Onde tinha uma goteira, ela vai mostrar a goteira. Mas ela não mostra o que foi construído, de bom, o que foi feito e o que vai ficar para a vida toda, para nós se beneficiar. Eu acho que nós temos sim é que se dar as mãos, torcer para que o Brasil seja o vencedor e que com isso todos nós seremos vencedores. Hoje nós somos donos da Copa. Vamos torcer sim para os nossos brasileiros. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Edenilson Pedrini.
Gostaria de cumprimentar o presidente, assessor jurídico e os demais colegas que nos prestigiam aqui nessa sessão e aos ouvintes do portal da Câmara também. Essa novidade para, para as pessoas do município e de outras localidades também acompanharem o trabalho da Câmara de Vereadores de Rondim. Eu gostaria de comentar o projeto 34. É uma autorização que essa Casa Legislativa está dando para o Poder Executivo Municipal contratar junto à Caixa Econômica Federal o valor de R$1 milhão, valor elevado, né, para o asfaltamento, segundo as explicações, para asfaltamento no bairro. A nossa bancada é totalmente favorável a esse projeto. Só gostaria de lembrar que alguns anos atrás tivemos um projeto semelhante nessa casa, infelizmente foi rejeitado pelos vereadores, né, só porque era oposição. Então nós, como uma bancada, digamos assim, com uma certa coerência, tentamos ao máximo procurar beneficiar as pessoas que de fato precisam desse recurso, precisam dessas melhorias. Eu gostaria também de comentar a chegada, que as pessoas perceberam, a chegada de mais um ônibus do recurso do governo federal para transporte escolar. Cada vez mais o governo federal investindo na educação. Eu imagino assim quanto recurso do município deveria seria tirado se não se desse esses ônibus, né? Tinham que ser comprados, esse recurso vem do governo federal para ser utilizado para o transporte escolar dos municípios. Então, isso é mais uma conquista do governo federal para beneficiar a educação. Eu, na verdade, o assunto que eu vou tratar a seguir é um pouco, digamos assim, complexo, porque as pessoas muitas vezes pensam que a gente está contra essa ou aquela pessoa. Mas nós acompanhamos como educadores, né, o problema que nós temos no município de Rondim, e não diria só município de Rondim, é um problema nacional hoje, que é da divulgação da bebida alcoólica nos nossos meios de comunicação. E eu lembro, as pessoas de mais idade devem lembrar, que nós tínhamos as propagandas mais vistosas e de maior investimento que nós tínhamos na televisão brasileira eram de cigarro. Hoje, está proibida a propaganda de cigarro na televisão. Só se vocês prestarem atenção nos meios de comunicação, qual é a propaganda que mais investe e que mais, digamos assim, atrai o público, a juventude, as crianças que estão assistindo? Bebida alcoólica. Sabendo que a bebida alcoólica traz um custo social, um custo financeiro, nós temos as pessoas que depois têm que buscar um tratamento porque ela causa dependência, destrói famílias. Principalmente a questão da saúde. As pessoas muitas vezes, que a vida inteira, abusaram do seu organismo, precisam buscar o atendimento de saúde e vão tirar a vaga de quem de fato necessitaria e precisaria desse atendimento. Então eu acho assim, ó, nós temos que parar para pensar no custo social. E eu não sou contra quem bebe, porque a gente, né, não é contra a figura de quem bebe, é contra o malefício que a bebida causa na sociedade, causa na juventude, principalmente na juventude, né? E infelizmente nossa Rondinha temos jovens cada vez mais em idade reduzida com essa prática que prejudica com certeza a saúde para o resto da vida. Era isso, meu muito obrigado.
Vereadora Marilene. Vereadora Silvana, pelo tempo de 10 minutos.
Boa noite ao presidente da casa, Renato, assessor jurídico Marcelo, aos colegas vereadores e aos ouvintes do portal da Câmara, uma novidade que entrou no ar esta semana e que vai poder, como já disse o professor, o povo acompanhar melhor nossos trabalhos nesta casa. Em primeiro lugar, gostaria de comentar o projeto de lei número 34 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal na qualidade de agente financeiro. Este crédito é no valor de R$1 milhão do programa Pró-Transporte, Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas do PAC 2. Na prática, este valor de R$1 milhão será utilizado para asfaltar as ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida, sendo que contemplará, além do asfalto, a canalização das águas, bueiros e a construção de passeios públicos. Ao final desta obra, todas as ruas do bairro estarão asfaltadas. Então, Júnior, vereador, você pode ficar tranquilo que se ainda não foi atendido o seu pedido de colocação de tubos em frente à sua casa, à sua residência, é porque o projeto era maior e melhor. Você vai receber, além dos tubos, o bueiro, o passeio e o asfalto. Cabe ressaltar aqui que esse valor é liberado através de empréstimo, com 4 anos de carência e 16 anos para ser pago. Por isso, demandou inúmeros estudos de forma a não comprometer o orçamento público e inviabilizar as administrações futuras. Este recurso foi liberado através do Ministério das Cidades, comandado pelo PP. Porém, apenas para os municípios que comprovadamente tenham condições de pagar, ou seja, tenham suas contas em dia, tenham crédito. Então, parabéns à administração pela iniciativa e conquista, mas principalmente parabéns aos moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, que muito em breve terão sua qualidade de vida melhorada e suas residências valorizadas. Além dessa importante obra, estão em andamento as obras da escola, de perfuração de 2 poços artesianos, que em no máximo 30 dias estarão atendendo as comunidades da linha Cachoeira Branca e linha Gasparetto. E no dia 9, como já foi dito pelo professor Pedrini, quarta-feira, a Secretaria de Educação recebeu mais um ônibus escolar através do PAR-FNDE. Cabe lembrar também que os 2 outros ônibus amarelinhos aqui da educação, que tinham sido financiados pelo programa Caminho da Escola, estão acabando de ser pagos agora nos próximos 2 meses. Isso são conquistas do povo rondinense, que soube escolher seus governantes, que trabalham em prol da melhoria da qualidade de vida de seus munícipes. Outro assunto que gostaria de abordar hoje é o Decreto Presidencial número 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social, PNPS, e o Sistema Nacional de Participação Social, SPNS. Li este decreto do início ao fim. Estudei vários textos de autores favoráveis e contrários ao decreto. No meu entender, como toda boa lei brasileira, o decreto é vago e deixa inúmeras brechas para diferentes interpretações. Gostaria de destacar alguns pontos, porque são muitos os pontos que poderiam ser destacados, mas o tempo aqui não nos permite. Então, vou falar daquilo que nos toca mais como legislativo. Como foi dito, esse decreto cria o Sistema Nacional de Participação Social, de forma que a sociedade civil deixa de ser composta por cada um de nós cidadãos, de nossos representantes eleitos pelo voto secreto, e passa a ser, conforme o seu artigo 2º, inciso 1º, sociedade civil, o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações. Cabe alertar que a palavra cidadão, de forma isolada, só aparece nesse ponto do decreto. Daqui por diante, usa-se apenas sociedade civil, que poderia ser substituída por movimentos sociais, sem alterar o sentido daquilo que é disposto. Esses movimentos sociais terão representatividade em todas as instâncias do governo e participação direta nas decisões das políticas públicas do país. Para isso, são criados conselhos, comissões, conferência nacional, ouvidoria, mesa de diálogo, fórum, interconselhos, audiência pública, consulta pública, ambiente virtual, mais e mais burocracia. Frente a isso, reflito. A Constituição Federal de 1988 prevê a participação social numa democracia representativa que se dá através dos representantes no Congresso, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, legitimamente eleitos pelo povo. Com esse decreto, criam-se poderes paralelos, inclusive um poder legislativo paralelo, pois as decisões deixam de ser avaliadas e legisladas pelos vereadores, inclusive deputados, senadores, para serem definidas pelos conselhos, compostos paritariamente por membros do governo e membros dos movimentos sociais, ambos indicados pelo governo. Em resumo, logo, logo, nós, vereadores, não teremos mais para que existir como representantes dos cidadãos, pois cidadãos com direito de escolha individual passam a não mais existir também, ao menos que estejam ligados a algum movimento social, ou seja, ao MST, Movimento dos Sem Terras, ao MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, à CUT, à União Nacional dos Estudantes, etc. São inúmeros esses movimentos, aos movimentos indígenas, porque não precisa nem estar legitimado numa organização. Ou não terão voz. Só para exemplificar, quem decidirá sobre os conflitos agrários a partir do decreto não será mais o Congresso, e sim os conselhos, comissões, compostos pelo governo e o MST. Poderia falar muito mais sobre isso, porém o tempo é limitado. Então, quero apenas questionar. Se essas mudanças são realmente boas para o país, por que a presidenta não as instituiu através de uma lei, com apreciação, discussão e aprimoramento na Câmara de Deputados e no Senado? Por que preferiu instituí-las de forma autoritária e inconstitucional? Isso está soando a golpe. Ditadura, talvez. Bem que um professor meu dizia, Silvana, o PT se organizou para ficar no mínimo 20 anos no poder e fazer com o Brasil o que Fidel fez com Cuba, Chávez fez com a Venezuela. Ditadura comunista, socialista, disfarçada. É isso que começou esse decreto. Além disso, uma jogada desesperada da presidenta Dilma em resgatar sua popularidade, sua credibilidade e seus votos, frente ao seu crescente declínio nas intenções de votos dos brasileiros. Buscou resgatar os movimentos de classe, massa de manobra do PT, todos sabemos, para tentar se manter no poder. E num momento bem oportuno, onde os olhares estão todos voltados para a Copa do Mundo. Não dá para negar que é um ótimo estratagema. Meu sentimento frente a isto tudo é de insegurança, mas acima de tudo indignação, pois engatinhávamos na construção de uma democracia. E agora vem um decreto pseudo-democrático que logo nos levará de volta à ditadura. E o pior, sem que o povo se dê conta, pois não ouvi na televisão nenhum apontamento a respeito do assunto. Que bom que os deputados e senadores já estão procurando formas de anular este decreto. Espero que consigam. Faço essas reflexões e colocações, porém quero lembrar que sou professora pedagoga. Não sou socióloga, nem historiadora e nem advogada. E como sei que a bancada do PT vai querer me dar uma boa resposta na próxima sessão, quem sabe consigam explicar melhor este decreto e provar e me convencer de que estou equivocada. Meu muito obrigado.
Próximo vereador Eduardo Zorzi. pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente desta casa, assessor jurídico, colegas vereadores e demais público que nos assiste e quem nos acompanha também pelo portal. Gostaria de comentar um pouquinho sobre as atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente que estão sendo desenvolvidas em nosso município. Vale frisar que a administração municipal de Rondim, através da Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Agricultura e o Departamento do Meio Ambiente, vem desenvolvendo algumas atividades, né, em parceria com Assistência Social, Emater, Sicredi, Cotrizal e Léo Clube de Rondinha. Iniciou-se no dia 17 de maio o lançamento da campanha de recolhimento de lixo eletrônico e a campanha do agasalho. Vocês puderam observar que no último mês e nesse mês de junho, as famílias, as pessoas que têm lixo eletrônico em suas residências estão tendo a oportunidade de doá-los, né, junto à Prefeitura Municipal, já passou o pessoal do Léo Clube para fazer o recolhimento e fazer com que isso a gente possa se conscientizar um pouco mais com relação ao lixo eletrônico. São várias as atividades, uma delas que eu posso citar é a visitação às fontes de água preservadas no interior do nosso município, um projeto da Secretaria Municipal da Agricultura, né, com os alunos da rede municipal de ensino, da rede estadual de ensino. Hoje nós tivemos uma tarde de campo, a gente pôde enfocar um pouquinho a produção de leite, a suinocultura e o sistema de irrigação, de fértil irrigação na propriedade do agricultor Lourenço Piran, na linha Baios Alto. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com os alunos do ensino médio da Escola Charan e da Escola Condedeu, explicando um pouquinho de como podem funcionar essas três atividades numa propriedade que existe, com sucessão familiar, né, com três atividades licenciadas pelo nosso departamento ambiental, em plena harmonia com a natureza, né, não tem problema nenhum a gente hoje conseguir buscar a água dos riachos, enfim, das sangas, dos nossos rios que passam próximos às nossas propriedades. E ali, hoje a gente teve a oportunidade de poder mostrar aos alunos, fazendo com que eles se interessem um pouco mais pelas atividades, né, pela atividade do leite, pela suinocultura e pelos sistemas de irrigação. Hoje nós temos vários projetos através do Estado, um projeto chamado Mais Água, Mais Renda, que beneficia os agricultores familiares que têm interesse em investir na atividade leiteira. Silvana comentava que o projeto de lei número 34 é um recurso acentuado, R$1 milhão, valor grande, mas a gente vê a necessidade e nós temos hoje a oportunidade, através da administração municipal, de buscar esse recurso e temos também condições de pagar esse recurso junto ao PAC 2, vale frisar, que vai beneficiar praticamente todo o bairro Nossa Senhora Aparecida. A gente sabe que as pessoas que ali residem nos cobram, enquanto vereadores, quanto à qualidade de vida, feito a tubulação, feito o passeio, feito o capeamento asfáltico, eu tenho certeza que as propriedades, os terrenos, enfim, as residências do nosso bairro estarão mais valorizadas, vão fazer com que o nosso bairro também fique mais bonito e a gente, como vereador, fique feliz de poder contribuir com a aprovação deste projeto que eu julgo muito importante. Quero citar aqui também, nesta semana nós recebemos mais um ônibus novo do FNDE, através do projeto Caminhos da Escola. Também quero destacar aqui o trabalho da administração municipal, que tem trabalhado forte, investindo também na questão da educação, para que os nossos alunos hoje possam vir das suas residências, das suas propriedades, do interior, até a escola e a gente possa, com isso, contribuir com a educação deles. Para finalizar, eu gostaria, como bom colorado, deixar os meus sentimentos a toda a família do nosso Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, exemplo de pessoa, de caráter, uma pessoa brilhante dentro e fora de campo, nos deixou o seu legado não só a toda a nação colorada, mas a todos que gostam de futebol. Infelizmente, nos surpreendeu na madrugada do último sábado, enquanto voltava para sua casa, sofrendo um acidente. Felizmente, eu deixo aqui os meus sinceros sentimentos a toda a família e que a gente possa, a partir de agora, fazer algo que marque o Fernandão como um dos principais atletas, um dos principais jogadores que passou pelo nosso clube. Eu sei que está sendo estudado várias formas de homenagear ele. Eu acho que é válido. Então, eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos por tudo que o Fernandão fez pelo Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Jamais deixará de ser o nosso eterno capitão colorado. Muito obrigado.
Solicito que a secretária proceda com a leitura do parecer da Comissão Permanente dos Projetos de Lei.
Projeto número 31 de 2014. Parecer da Comissão Permanente. Como referido na exposição de motivos do presente projeto, a alteração do artigo 1º se faz necessário tendo em vista que houve um equívoco em constar 1.357,14 metros quadrados. Eis que o correto é 1.552,20 metros quadrados. Dito isso, o projeto visa tão somente a alteração da metragem da área. Assim, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, rondinha 11 de junho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 31 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 32 de 2014. Historiando o presente projeto de lei, denota-se que, de fato, houve equívoco, eis que as novas alíquotas do cálculo atuarial somente deverão ser alteradas a partir do ano de 2015. Da mesma forma, se não for revogada a lei, haverá o conflito de lei, situação que se mostra inconstitucional. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 11 de junho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 32 de 06 de junho de 2014. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 33 de 2014. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 11 de junho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 33, de 06 de junho de 2014. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, os contrários, que se manifestem.
Parecer da Comissão Permanente número 34, de 2014. Consoante informado no projeto de lei em comento, se faz necessário aprovação para fins de contratar com a CEF, operação de crédito para fins de atendimento ao programa Protransporte, pavimentação e qualificação de vias urbanas PAC 2, terceira etapa. A legislação que trata o tema vem esculpida na portaria do Ministério das Cidades, número 53, de 1º de fevereiro de 2013, e suas alterações no artigo 9º, da resolução CMN número 2827, de 30 de março de 2001, bem como a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Dito isso, o projeto está em consonância com a legislação alhures citada. A iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Faça o exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, essa comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 14 de maio de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 034, de 6 de junho de 2014.
Então, projeto 034. Isso. Quero lembrar que, algum tempo atrás, enquanto prefeitos que se passaram nesta casa, na administração do PT, tinha um programa, um projeto muito parecido com esse, a não ser asfalto, mas era calçamento, um projeto chamado Fundo Pimes. E quero lembrar que, na época, vereadores do PP votaram contra o progresso da Rondinha. E hoje, para mim, é motivo de orgulho dizer que estou votando junto com a minha bancada, e acredito que os outros vereadores também estaremos votando esse projeto para beneficiar o bairro. Para beneficiar o bairro Nossa Senhora Aparecida. Isso é um voto de confiança. Isso é votar a favor do povo da Rondinha.
Coloque em discussão o projeto. Quem estiver a favor, coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 35 de 2014. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 11 de junho de 2014.
Coloque em discussão o projeto. Quem estiver a favor, coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente do Projeto do Legislativo número 4 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Legislativo Municipal, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Ademais, o projeto de lei encontra-se subdâneo jurídico na Lei Federal 11.788 de 2008, que rege a matéria. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, essa comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, 11 de junho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 04, de 9 de junho de 2014.
Peço discussão ao projeto. Quero dizer que, para mim, esse projeto vem da mesma forma como veio o da sessão passada, em função de que está, da mesma forma, criando um emprego, um cargo dentro de outra forma, por si, mas continua querendo colocar uma pessoa dentro da Câmara. Eu não sou contra a nenhuma pessoa em particular. Eu sou contra a colocar mais um funcionário onde não há necessidade. Que isso fique bem claro, independente de quem seja a pessoa. E, por isso, eu me coloco a contrária novamente ao projeto, pois, para mim, muda o rótulo, mas o xarope continua o mesmo. Desculpa o termo bem chulo que eu usei. Então, na verdade, se não havia necessidade do outro cargo, não há necessidade desse. Se eu votasse a favor, estaria sendo incoerente com aquilo que fiz semana passada. E procuro não ser incoerente.
Eu quero me manifestar também sobre esse projeto do Legislativo e dizer que nós procuramos o Tribunal de Contas. Nós conversamos com a UVERX, com os assessores jurídicos da UVERX. Nós, como foi separada a Câmara da Prefeitura, nós temos bem mais serviços que serão realizados na Câmara. E o Tribunal de Contas apontou que deveria ser separado o Legislativo do Executivo e dizer que fui procurado por 5 estudantes, que queriam este serviço. Nós procuramos o CIE e seria feito um convênio por meses e agora mudamos o projeto para o Legislativo ter menos despesa. Quero dizer que no nosso município, tudo que está sendo feito nessa administração, tudo que é feito na administração do Legislativo também, cria um problema de raiva. Porque eu parabenizei a presidente anterior do ano passado, que criou um CNPJ, mas depois dessa votação, vou falar novamente e dizer que não consigo entender uma pessoa que se elegeu, que nem a vereadora Silvana se pronunciou que votará contra. Eu não sei o que que acontece. Não sei o que que acontece que uma professora é contra um projeto onde dará chance de uma pessoa a estudar. Um professor competente, exemplo, trabalhador, trabalhadora, votar contra um projeto onde vai dar chance de uma pessoa que mora no nosso município, que poderia começar a estudar e trabalhar, ganhar o seu dinheiro para ser um dia um professor exemplo como você é, Silvana. Eu vou colocar em votação esse projeto e depois nós vamos ver o que faremos de novo.
Peço discussão ao projeto. Quero lembrar ao vereador Zanata, que é 5 ou 6 mandatos que está nessa casa, que distorce um pouco a forma de colocar o projeto, mas que, na verdade, como diz a Silvana, é o mesmo. Eu, Zico do Bairro, também estarei votando contra esse projeto, pois não vejo necessidade nenhuma de colocar mais uma pessoa a receber, seja do Legislativo ou do Executivo. Então, por isso estou votando contra, não sei nem quem é essas pessoas, mas se for falar em dar oportunidade para pessoas trabalhar aqui em Rondinha, pessoas da casa, nós temos que lembrar que temos professores vindo de outros municípios lecionar em nosso município e deixam de dar oportunidade para pessoas formadas daqui desse município. Gostaria de saber até o porquê. Por que o pai foi contra nessa eleição ou por que que foi? Então vamos conversar um linguajar que o povo entenda, não um linguajar enrolativo, que enrola as pessoas. Não há necessidade. Nós temos um ótimo profissional, que é o Jean Grando, está aí, não há necessidade no momento. Por isso estou votando contra esse projeto, que é só mais um. E se está tão difícil assim de sossegar alguns que estão bravos, bote mais um dentro do executivo. Foram tantos, seria apenas mais um.
Coloque em votação o projeto número 4 do Legislativo. Quem estiver a favor, permaneça como está, os contrários que se manifestem. Reprovado o projeto por 6-3. Passaremos agora às explicações pessoais. Cada vereador terá o tempo de 1 minuto.
Só queria dizer, Renato, que você está querendo jogar sujo e denegrir a minha pessoa, mas o povo conhece quem eu sou e quem você é. E queria dizer também que fiz o CNPJ a pedido do Legislativo, a pedido do Tribunal de Contas, mas a composição do CNPJ não necessariamente precisava separar e contratar funcionários na Câmara. Poderia o Executivo continuar fazendo as funções. Agora, se você não consegue tratar bem as pessoas lá do Executivo e ter um bom relacionamento para manter como estava e sempre funcionou, eu não tenho culpa. E muito menos se você tem promessas políticas para cumprir. Você, então, dê um outro jeito e não coloca todo mundo na reta junto contigo.
Quero dizer que manifestar, todo mundo me conhece. Eu declaro encerrada a sessão de hoje. E a próxima sessão nós vamos tratar o dia. E dizer que logo podem mandar a gente se inscrever, que terá um concurso na Câmara.